Bem-vindo ao segundo episódio do CrimeCast Brasil. E hoje vai ser um episódio mais curtinho, porque as informações são poucas, mas é um episódio bem legal pra gente refletir aí. Hoje eu vou contar a história do garoto Isaac Furlan. Bom, o Isaac morava em Almirante Tamandaré, no Jardim Bonfim, Curitiba, junto com a sua mãe e seus outros irmãos. Ele tinha mais ou menos 5, 6, 7 irmãos, eu não tenho... por concreto essa informação, porque em alguns sites falavam um número e em outros falavam o outro. Mas era bastante irmãos. Sua mãe, Neuza Furlan, era catadora de papel, latinha e não sabia ler nem escrever. Guardem essa informação de ler ou escrever, porque ela vai ser importante mais pra frente. Ela tinha que trabalhar o dia todo para poder sustentar seus filhos. A família era bem humilde mesmo, e por isso os filhos acabavam ficando sozinhos em casa, muitas vezes na rua, ou na casa de vizinhos conhecidos pelos familiares. O Isaac, ele tinha uma deficiência na perna, então ele precisava de cuidados especiais. Então a Ana Maria contratou uma vizinha dela para cuidar do garoto. Por conta dessa deficiência, o Isaac recebia um auxílio do governo, né? E a família também era beneficiária do Bolsa Família, que é aquele programa do governo que ajuda famílias pobres. Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer já, né? Como Neuza trabalhava o dia inteiro, o Isaac precisava de cuidar, e o Isaac precisava de cuidados especiais, e ele ficava com a vizinha Ana Maria. Ela recebia uma quantia por isso. Aí, a vizinha tinha 19 anos, era uma menina bastante tranquila, prestativa e sempre ajudava a Ana Maria com o cadastro, né? O cadastro do Bolsa Família e outras coisas, como ela não sabia ler nem escrever, ela sempre estava lá tentando ajudar ela. Um dia, a Ana Maria relatou a Neuza que o cadastro dela do Bolsa Família tinha sido cortado pelo governo. Até então... Depois de um certo tempo, Neuza foi surpreendida por um funcionário de telefonia, batendo na sua porta e relatando que o serviço de assinatura e telefonia tinham sido cortados por falta de pagamento. Só que a Neuza não tinha feito nenhuma assinatura em nenhum canal de TV ou alguma coisa parecida. Então, a filha da Neuza mais velha, que tinha 16 anos, desconfiada, chamou a mãe para conversar com a Ana Maria, já que ela estava em posse dos documentos da Ana Maria para ajudá-la no cadastro do Bolsa Família, né? E nisso, a Ana Maria pegou esses documentos falando que contratou um advogado para ajudar elas e sempre ia lá na casa da Neuza pegar dinheiro para pagar esse advogado. Só que a Neuza nunca via esse advogado, nunca tinha conversado com ele e só recebia informação do advogado pela Ana Maria, que nunca dizia nada demais, só que ele estava lá em processo, trabalhando no caso, mas nunca apareceu como nenhuma solução. Aí nisso elas foram lá na casa e a família descobriu que... era tudo mentira e que o auxílio do Bolsa Família ainda estava ocorrendo, né? Só que a Ana Maria estava pegando tudo para ela. Nisso, a Neuza ficou revoltada, pegou os cartões, pegou o cartão do Bolsa Família, pegou o documento dela e foi para casa. E nisso gerou uma intriga entre elas duas, né? A Ana Maria, eu acho que parou de cuidar do Isaac e tal. Aí, até então... No dia 25 de agosto de 2017, esse caso é bem recente, tá? O Isaac desapareceu nas primeiras horas da manhã. A família procurou a polícia para relatar o desaparecimento do garoto. Então, por volta ali da manhã, a polícia já começou a dar início nas buscas. E até então, levou a Ana Maria, que era a vizinha, né, e o seu marido Claudinei, para a delegacia para prestar testemunho. Aí, nisso, chegando lá, mais ou menos 2 horas de testemunha, Ana Maria confessou que tinha matado Isaac. Ai, gente, segundo ela, seria a Neuza a vítima, só que o marido não concordou com a ideia e disse que ela devia pegar um alvo mais fácil, né? Que seria um dos filhos da Neuza. Ana Maria relatou que atraiu Isaac com uma pipa e com a promessa de R$2 para o garoto comprar pão, que eles pão doce. E rapidamente o Isaac atendeu, né? Já que ele conhecia ela, ela cuidava sempre dele ali. A Ana Maria levou o Isaac para casa e, chegando lá, ela colocou um tijolo de concreto dentro de uma meia e começou a golpeá-lo, bater na cabeça dele. Começou a dar tijoladas na cabeça dele. Depois ela enforcou o garoto com um nó feito pelo fio de energia. Depois disso, ela colocou numa mala e levou até a casa da mãe dela. Lá, elas colocaram um menino no forno, em um forno grande. Eu acho que devia ser forno industrial, porque no forno normal não caberia, né? Uma mala. Colocaram o menino no forno. Ana Maria diz que agiu por vingança, por conta da TV a cabo lá, que ela tinha sido descoberta. Ela agiu com vingança. O caso mexeu bastante com a comunidade, né, em Almirante. Os populares depredaram a casa da Ana Maria, destruíram a casa dela. O inquérito precisou de apenas alguns dias para ser concluído, já que ela tinha confessado, né? Aí, então, eles foram ao júri popular dia 25 de abril de 2009. Até aí, eles já estavam em prisão preventiva, estavam presos aguardando o julgamento, né? Então, o júri popular condenou Ana Maria por homicídio triplamente qualificado, dissimulação e além de ocultação de cadáver, né? E o marido dela também réu no processo, só que o marido dela foi absolvido pelo júri. A mãe e os familiares do menino disseram que não estavam satisfeitos com a sentença, pois, segundo eles, Claudinei também deveria ter sido condenado. Claudinei é o marido da Ana Maria, né? Na época do crime, o Claudinei já tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável. Há boatos que ele assediou a filha dele, né? Por outro lado, o delegado responsável pelo caso, Tito Divio Baricello, acredita que o marido teve sim participação na morte do Isaac. Segundo ele, o envolvimento do casal era nítido, né? Pela confissão da Ana Maria. Aí ele relatou que ela deu detalhes que só o assassino poderia saber. Desde então, desde onde estava a arma utilizada e onde havia sido escondido o corpo. As investigações apontam que Claudinei foi coautor porque, após a vítima ter recebido golpes na cabeça, tijolada, né? O mesmo utilizou do seu conhecimento de nós na hora de estrangular o menino. Ele fez um nó que, ao puxar a corda, o espaço ia diminuindo e gerando sufocamento no garoto, que disse ter morrido nos braços dele. Aí, então, vou falar pra vocês o que o pai do Isaac falou sobre o caso. O nome dele é Maurício da Costa Rosa. Ele precisou lidar com a dor de ter perdido o garoto, né? E ele relatou, abre aspas: "Eu espero que eles sejam condenados, porque eu já esperei muito tempo. A ferida não vai sarar jamais, até eu morrer. Mas Isaac continua vivo dentro de mim todos os dias. A verdade é que o estrago que essa mulher causou não será curado nem se ela ficar 1.000 anos na cadeia", desabafou o Maurício. O Maurício era separado da Neuza, a mãe do Isaac, mas ele todos os dias ia visitar o menino e era muito apegado ao menino também. Ele contou que a Ana Maria cuidava dele para a ex-mulher ir trabalhar. Aí ele relatou: "A gente tirava o que não tinha para pagá-la e ficava, e ela ainda ficava com os benefícios sem ninguém saber. Um dia, ela instalou uma TV a cabo lá e a mãe do Isaac descobriu. Acho por isso ela ficou revoltada e foi matar a criança. Ela vive de roubar. No dia que ele desapareceu, eu desconfiava que ela poderia ter feito alguma coisa, talvez escondê-lo. Mas nunca cometer um crime bárbaro desses", finalizou. Bom, gente, esse é o caso. Como eu falei pra vocês, não tem, é bem pequenininho, não tem muita informação. Eu pesquiso em sites, blogs, notícias da época, vídeos no YouTube, e tem muita pouca informação. Esse caso é bem recente, então se surgir aí mais alguma coisa, eu venho atualizando vocês. A família ainda não está satisfeita, como foi relatado. Eles querem que o Claudinei seja condenado também, mas ele foi solto, né? Ele está aí solto. E a gente espera que a família do Isaac consiga justiça, que eles tanto almejam, né? E, bom, eu vou finalizando por aqui. Eu tô com as redes sociais lá, que é o Instagram, @crimecast_brasil. Também tem o meu e-mail, gente, é crimecastbrasil30@gmail.com. Quem quiser mandar alguma mensagem por lá pra mim, quem quiser dar um feedback por qualquer um dos dois, eu vou ver e vou responder. Se vocês também quiserem mandar sugestão de caso, pedir beijo aqui no podcast, pode mandar, viu, gente? Eu vou olhar tudo, vou ver, vou responder todo mundo. E eu queria dizer mais uma vez que eu faço esse podcast respeitando muito a família dos envolvidos, respeitando as vítimas e com muito carinho também, já que eu não ganho nada por isso, né? Como eu falei, eu faço tudo por celular, eu ainda não tenho microfone, então eu queria agradecer quem ouviu até aqui e queria pedir paciência pela minha dicção oratória, né, que tá um pouco ruim ainda, e se o áudio estiver ruim também eu peço desculpa, porque eu faço tudo aqui mesmo pelo celular. E lembrando que o podcast tem quase zero edição, porque eu não sei mexer muito nessas coisas. E se eu tivesse alguém pra me ajudar, seria bem mais fácil. Mas não, até agora eu não consegui ninguém. Então eu queria pedir mais uma vez que vocês tenham paciência e não desistam de mim, por favor. E até o próximo episódio. Beijo.